debate das 10.
Muito bem, vamos avaliar 2016 para a segurança na nossa região. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU o tenente-coronel Fábio Souza, comandante do 23º Batalhão. Está se preparando, inclusive, para deixar a nossa região. Essa notícia circulou há alguns dias. E o delegado regional Jorge Damasceno. Vamos falar sobre a avaliação desse ano de 2016 e um pouco das perspectivas para o próximo ano, no tocante à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Se você quiser participar, 3838-1213, 99658-0554 ou www.radiopageu.com.br. Queria iniciar pelo tenente-coronel Fábio, pelo fato de que ele está deixando oficialmente o nosso batalhão. O que determinou essa mudança de comando? Tenente Coronel, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, meu amigo e companheiro aqui de luta, Dr. Jorge Damasceno. Bom dia, senhores ouvintes. Na realidade, eu não queria, confesso, não queria deixar essa região, deixar o Pajeú, e eu digo que tão precocemente. Nós estávamos com um planejamento para o ano de 2017, já pronto, e fomos, na realidade, pegos de surpresa, mas não foi nada individualizado. Uhum. Uma situação institucional em que ocorreram mudanças em praticamente todas as unidades da Polícia Militar. Quer dizer, todos os batalhões e companhias independentes foram feitas mudanças. São mudanças estratégicas feitas pelo próprio governo do Estado e o comando da corporação. Então, na realidade, nós estivemos imbuídos nesse bojo, né? E vamos cumprir nossa missão lá em Pesqueira, na 8ª CIPM, lá em Pesqueira. A partir, fomos transferidos, já foi publicado em Diário Oficial. E a partir do dia 2 de janeiro, a segunda-feira, estaremos assumindo aquela nova função.
Uhum. O senhor já conhece a região para a qual o senhor está seguindo, né?
Sim, inclusive quando o capitão foi comandante dessa companhia, quando ainda era companhia agregada ao 15º Batalhão de Polícia Militar em Belo Jardim. Hoje é uma companhia independente e que comandamento é de tenente-coronel, na realidade. Naquela época, eu era capitão, isso foi nos anos de 2008, meados de 2007 até o final de 2009. Dois anos e meio naquela região e, de certa forma, facilita por conhecer a área, por conhecer ali o Agreste, e por conhecer também a tropa daquela companhia independente.
Que avaliação o senhor faz da região do Pajeú, dessa experiência aqui na região? Realmente, como já disseram outros comandantes, até pelos índices estatísticos, é uma região boa para trabalhar?
Muito boa, Nil Júnior. Inclusive, nós trouxemos alguns dados que queremos apresentar, uma coisa bem sucinta, é dizer o seguinte, que nós... O ano de 2015 foi um ano muito promissor para o Pajeú em termos de segurança pública. Foi um ano em que essa região conseguiu bater meta ONU, foi destaque a nível nacional, não é, como uma região que bateu a meta. Os índices de homicídio foram, que é o nosso principal mote,
claro, né,
são os homicídios, mote do Pacto pela Vida. Foram baixos, os índices de homicídio baixos. E nós chegamos aqui no mês de abril. Existia mês de janeiro, fevereiro e março, em que, ano após ano, existe uma redução de 12%, quando já foi difícil reduzir, redução em cima de redução. 2015 foi um ano muito bom, e 2016 teria de ser melhor ainda, pela perspectiva do Estado e pelas metas do Pacto pela Vida. Só que abril, dia 1º de abril, nós assumimos aqui a unidade, o 23º Batalhão. Já existia 13 homicídios na região. A meta anual era para 15. Então, a gente segurar em dois CVLIs, não é, fazendo um trabalho preventivo, não é, ostensivo, e também com a Polícia Judiciária, que sempre esteve ladeado a Polícia Militar aqui nessa região, e a gente conseguiu, não é, Jorge, apenas dois CVLs, que evitar que acontecesse e somente tratar numa situação de dois CVLs durante 9 meses, é praticamente impossível. Então, quando a gente vai falar em metas, a gente já está entrando perdendo em um jogo, né? É aquela situação que a gente vai jogar, mas a gente vai jogar sabendo que vai perder em termos de meta. Mas nem sempre a derrota significa perda total. E quando a gente fala em segurança pública, e aí junta-se aos problemas sociais, econômicos, institucionais que passam o país, que descambou durante esse ano de 2016, que foi totalmente desfavorável à segurança pública, isso no que pese a questão de investimentos, a questão e outras situações, né? A questão social, a questão de aumento de criminalidade devido ao que tem acontecido no nosso país, não é em Pernambuco, é no nosso país, isso foi muito desfavorável à segurança pública. Muito desfavorável. Quando nós paramos para a gente observar números, nós podemos observar que, proporcionalmente, o 23º Batalhão, se fosse no ritmo dos 13 CVLIs, e durante esses 9 meses, nós estaríamos com 39 homicídios nesses meses, seguindo a proporção, totalizando no ano todo 52 homicídios. 13 mais 39, 52 homicídios durante o ano. Estamos com 35. Se fosse na mesma proporção, estaríamos com 52. Isso quer dizer que conseguimos evitar, durante esse período, 22 homicídios de abril a dezembro, fazendo a redução de 38% comparativamente aos 3 primeiros meses que passamos. Isso quer dizer que poderia ser pior, né? Quer dizer que houve uma redução, não comparativo ao ano passado, mas sim comparativamente aos 3 primeiros meses em que assumimos o comando do 23º Batalhão.
Muito bem. Outra conquista que o senhor avalia, daqui a pouco eu vou falar com o senhor sobre isso, é a questão do 190, que me parece que foi uma coisa muito importante pela avaliação dos nossos ouvintes. Dr. Jorge Damasceno, a Polícia Militar, a gente sabe, cabe a ela o papel de fazer o trabalho mais preventivo, ostensivo, e a Polícia Civil, trabalho investigativo, ela entra em campo a partir da ocorrência, a partir do delito, do crime. Que avaliação o senhor faz desse ano de 2016 para o trabalho da Polícia Civil em Afogados e na nossa região? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tenente Coronel Souza, meu irmão, meu companheiro. Tito, Michele, ouvinte da Rádio Pacheco. Realmente nós tivemos um ano muito difícil. Eu quero de antemão, assim, dizer que eu lamento muito a saída do Tenente Coronel Souza. Para mim, assim, eu fiquei realmente surpreso, mas é uma política, como ele disse, né, da Polícia Militar. Nós tínhamos feito, inclusive, planejamento para o próximo ano. O Tenente Coronel Souza foi um grande parceiro aqui com a Polícia Civil, não só o Tenente Coronel Souza, mas também o subcomandante, o Major Robério, os oficiais e praças do 23º Batalhão. Então, eu só tenho a enaltecer, assim, um trabalho que o Tenente Coronel Souza fez aqui na nossa região, convicto, e eu falo isso, assim, com muita certeza, porque eu vivenciei, nós estávamos ali o tempo todo juntos, né? Para quem está de fora não imagina o que a gente passa, né? Aqui na situação. Pressão, e assim, passando. O Coronel Souza me deu o apoio integral. E eu tenho uma dívida de gratidão muito grande a ele, assim, pelos momentos em que ele chegou junto, em que ele esteve comigo, se disponibilizou. E assim, é muito fácil trabalhar quando não se tem vaidades. Nós somos desprovidos de vaidades, isso é muito importante. A primeira coisa que ele me disse quando chegou aqui. E realmente, assim, eu pude confirmar. Me sinto muito triste com a saída dele, né? E desejo, tenho certeza, que aonde ele estiver, para onde ele for, ele vai fazer um grande trabalho, porque é um excelente profissional. Né? A Polícia Militar tem em seus quadros um oficial da qualidade do Coronel Souza. E do Major Robério também, dos oficiais que integram também o 23º. Bom, com relação à Polícia Civil, foi realmente um ano difícil. Né? Nós tivemos vários crimes, inclusive de repercussão na nossa área, né? Agora, é como o Coronel Souza disse, nossa área realmente se for diferenciada. Apesar de todo o momento difícil que passa o país e o nosso estado, nossa região foi uma região que se destacou, né? Tanto das reuniões do Pacto pela Vida, nós temos resultados a apresentar. Nós somos avaliados mensalmente, nós estamos participamos da reunião do PPV, inclusive amanhã tem uma, estaremos lá, e a gente presta conta. E assim, é muito gratificante para a gente ver assim, os resultados. Apesar do ano passado nós alcançamos uma meta muito boa, né? Foi um grande feito, realmente. Esse ano não ficou diferente do que aconteceu no restante do país, as dificuldades econômicas, isso sem contar com o efetivo reduzido, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Mas nós conseguimos ainda fazer um grande trabalho e evitar muitas mortes, como o próprio coronel disse.
É verdade, eu quero só fazer uma rápida intervenção aí, se você me permite, Jorge. É que com 35 homicídios acontecidos na nossa região, isso foi menção na reunião do Comitê Gestor do Pacto pela Vida, agora há pouco, no dia 22, a AIS-20 foi a que se destacou, ainda tem se destacado, entre as AIS do Estado, a que aconteceu menos homicídios em números absolutos. Então, de forma absoluta, em números absolutos, nós somos, o Pajeú ainda continua sendo a região que morreu menos gente por situação de violência, situação de homicídios.
Uhum. Inclusive, destacar que metade desses homicídios, desses revelistas que ocorreram, foram crimes de proximidade, crimes impossíveis de ser evitados, né? Aquele que as pessoas estavam juntas, até ingerindo bebida alcoólica, crime passional e praticado com arma branca, né? Com faca, facão, pedra, né? Então nós tínhamos metade desses crimes que ocorreram foram crimes de proximidade, impossível ser evitado. Uhum. E os crimes graves que ocorreram, eles tiveram uma solução rápida, né? E aí a gente diz que não é uma ação isolada só da Polícia Civil. Nós trabalhamos integradamente, né? Inclusive eu quero até destacar um exemplo aqui no triplo homicídio que teve em Santa Terezinha recentemente, né? Que o Coronel Souza continuou, persistiu nas diligências. Nós já tínhamos alguns nomes já, e ele insistiu, ligou para mim pouco antes de eu vou trabalhar, e acreditou e deu certo. Né? É. E conseguiu, juntamente com a polícia da Paraíba, lá
encontrar da Paraíba, os elementos,
encontrar, né? E prender. Então, assim, é importante esse trabalho rápido. Também no crime que chocou esse ano, acho que foi o crime que marcou aqui a nossa região, que foi o homicídio de Itabira,
sim,
e foi aquele caso, Paula, né? Que foi assassinada, assim, muito difícil. E também o empenho das duas polícias lá no momento em que ocorreu o fato. Isso foi crucial para o esclarecimento, o desvendamento do caso e a prisão do autor. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante trabalhar assim, apesar do esforço. Nós sabemos que não é um trabalho fácil. As pessoas que ficam de fora não sabem o que a polícia passa, porque muitas vezes nós não contamos com o apoio de quem deveria. E o próprio apoio da população. É verdade. E realizamos os nossos trabalhos. E assim foi em vários crimes que ocorreram na nossa região, que tiveram solução rápida. Né? Nós temos mais de 60% já de esclarecimento, com prisão, inclusive. Nós passamos um momento, a Polícia Civil particularmente passou um momento muito difícil nesse semestre, né? E foi o movimento de entrega de PGs, que dificultou muito o nosso trabalho, mas ainda assim nós conseguimos superar o ano passado na quantidade de procedimentos remetidos. né? Na obtenção de mandados de prisão, né, que foram mais de 100 mandados de prisão conseguidos já esse ano, de cumprimento dos mandados, e aí também com a parceria da Polícia Militar, porque a Polícia Militar, através do seu grupo, realiza prisões, e nós também realizamos. Então, no conjunto, assim, olhando para trás, nós vemos que muita coisa foi feita, apesar dos resultados, em relação ao ano passado, muita coisa foi feita, e ainda assim, em relação às demais áreas do Estado, nós estamos numa situação muito melhor.
Uhum. Eu ia inclusive perguntar sobre isso, sobre, até ouvir a população, graças a Deus, né, nós continuamos na região que é tida como a mais tranquila do Estado, isso está plenamente configurado, né, e aí o trabalho conjunto colabora muito sobre, em relação a isso. Mas se eu fizesse uma pesquisa para a população sobre o crime que mais chocou esse ano, me parece que esse da esposa do doutor Marcílio, posso estar enganado, se alguém quiser opinar, acho que foi o que mais chocou a sociedade e que mais chocou também os que fazem a segurança, né, comandante? Talvez tenha sido aquele que mais, onde manter o equilíbrio emocional tenha sido mais difícil, não?
Com certeza, mas a gente tem que pensar que nós somos profissionais, acima de tudo. Eu me lembro plenamente que nós tivemos conhecimento, eu estava reunido com os oficiais lá no batalhão, e a Capitã Mirelle recebeu um telefonema. A Capitã Mirelle, ela é comandante da 3ª Companhia em São José do Egito, mas é residente em Itabira, natural de Itabira, e ela me repassou essa situação. De imediato, todos nós nos levantamos, inclusive eu fui à frente das diligências, estava à frente das diligências com o delegado Dr. Tiago, ele estava lá também, e nós fizemos essa ação, né? Policiais, civis e militares que estavam de folga participaram disso. Então, na realidade, o sentimento, a situação psicológica do que aconteceu mexeu muito com todos, mas em termos assim de até aqueles que estavam de folga se levantaram, saíram dentro de casa, saíram, deixaram até seus trabalhos, né, nas horas de folga, e foram em busca da prisão desse criminoso e dessa criminosa. Estava meu amigo Jorge lá na delegacia, né, já trabalhando, né, nos bastidores para a questão da preventiva e também na questão da autuação do flagrante dos dois indivíduos.
Uhum. O trabalho posterior também foi determinante para identificar a autoria intelectual, né, doutor Jorge?
Exatamente, é um trabalho difícil, como eu disse, nós não temos o apoio e a ajuda, então nós temos que trabalhar com todas as formas. O Coronel Souza falou muito bem, assim, aliás, é uma coisa que vem acontecendo aqui na nossa região, que é uma prática, né, do policial que está de folga se apresentar como voluntário para trabalhar nos diversos casos, né? Então, ainda complementando a minha fala anterior, eu agradeço bastante aos delegados, nós somos em número bastante reduzido aqui na nossa região, mas eu agradeço aos delegados porque se empenharam da quantidade de conclusão de inquérito policial com autoria, como também na obtenção de mandados de prisão junto à justiça. Então foi um trabalho árduo, nós sabemos que o nosso efetivo está ainda aquém, inclusive, do mínimo. Nós falamos isso, inclusive, no ano passado, a situação não mudou, pelo contrário, piorou. Uhum. Nós temos 30% menos do efetivo mínimo previsto para a área. Nós esperamos agora que, agora em 2017, né, com a contratação, com a nomeação dos concursados, já que todas as etapas já foram concluídas, para que a gente possa receber um reforço aí bom e continuar a poder fazer um trabalho melhor.
Uhum. Essa questão do cobertor curto também foi a maior dificuldade enfrentada pelo senhor aqui, com base até na experiência que o senhor teve de outros batalhões, do número de efetivos?
Com certeza, isso é uma realidade que existe no estado de Pernambuco e outros estados também da União, em que a falta de efetivo é uma situação que está realmente latente nas corporações, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar no estado. Agora, nós sabemos também que existe em andamento aí a questão de uma escola de formação que vai ser, esse ano, deve, até o final do ano de 2017, deve estar concluso o curso, e que vai, na realidade, não vai resolver, mas vai amenizar de certa forma. Uhum. Né? Diz de passagem que alguns policiais vão para a reserva, mas é a intenção do governo do estado que haja uma periodicidade nos concursos realizados.
Uhum. Tem muita gente na expectativa, inclusive desse pessoal do concurso agora, vir para a região, inclusive é uma luta também no Ministério Público, né? Tentar trazer
sim,
mais.
Sim, existe essa possibilidade, policiais. Sim. Existe essa possibilidade.
Uhum. E no caso da Polícia Civil, doutor Jorge, o déficit é muito grande. A gente vê, uma coisa que a gente percebeu nesse período, uma dificuldade que o senhor tem enfrentado, é justamente essa questão de centralizar plantões, do rodízio de delegados que ainda ocorre. Ainda é uma carência importante, né, doutor Jorge? O senhor tem lidado com ela muito constantemente, né?
Que administrar justamente essas situações, porque nós temos reduzido o número de delegados. O delegado, ele tem que responder por sua delegacia, do qual é titular, e por outras que estão sem delegados. E ainda assim, a concorrer a uma escala de plantão, né, de 12 horas e finais de semana também. Então é muito desgastante realmente, assim, tem que dar o expediente, passar a noite num plantão, né, e continuar resolvendo os casos, dirigindo os inquéritos. Né. Mas assim, para isso a gente tem aqui na nossa região, e aliás, essa é uma peculiaridade aqui da nossa região, eu tenho certeza que o Coronel Souza vai sentir bastante isso, que é assim, o desejo de fazer o melhor possível, né, do compromisso dos policiais civis e militares aqui da área. Né. Eu quero destacar, nesse trabalho com os delegados, os escrivães foram fundamentais, os agentes, né, que em reduzido número, sacrificaram inclusive horas de folga, né, que não tinha obrigação, mas para poder dar continuidade ao serviço, para poder. Então essa é uma característica aqui da nossa região. Já passei uhum. por outras, né? Então me sinto muito bem aqui em trabalhar aqui. Com relação à Polícia Civil, eu não sei se vai haver mudança, né? Mas se for, eu estou com a minha consciência bastante tranquilo, muito sereno. Né? Porque uhum. eu estou aqui apenas prestando serviço. Eu sou um servo, eu sou um servidor. Estou aqui para trabalhar em qualquer local.
Na realidade, nós temos um compromisso com o estado de Pernambuco. De Pernambuco. Não é? Não é verdade?
Exatamente.
E onde estivermos, pelo menos temporariamente, temos um compromisso com aquela região. Não é? Veja que a gente estava pensando aqui, e que essa situação de efetivo é uma situação geral. Pesqueira, a companhia de Pesqueira, são quatro cidades, tem 300, tem 110 policiais em Pesqueira. São quatro cidades. Aqui são 12, tem 300. Então tem uma proporção mais ou menos parecida, se você observar. Tem uma proporção mais ou menos parecida aí. Não é verdade? 3 vezes 4, não é isso?
Isso, vai ver isso exato.
Aí. Eu quero destacar também que essa integração permitiu assim resolução rápida de questões que foram problemas em outras áreas. Por exemplo, nós tivemos aqui algo novo esse ano, que foi a criação das audiências de custódia, a implantação das audiências de custódia.
Isso.
Né? Isso foi mais um trabalho operacional que nós tivemos que estruturar. Nós tivemos bastante dificuldade, houve bastante compreensão, nós participamos de reuniões com juízes, Ministério Público, né? E nós tivemos assim, uma serenidade muito grande para resolver, nós resolvemos o problema, enquanto outras áreas estavam com problema, nós já tínhamos solucionado e até hoje está resolvendo, com dificuldade, bastante dificuldade. Porque nós temos aqui, só para ter ideia, nós temos que disponibilizar policiais para fazer a apresentação do preso, nós temos que manter o preso custodiado e depois ainda tem que levar para as cadeias. Né? No caso, a Polícia Militar tem, por exemplo, tem que levar uma presa para Buíque, aí ele vai deslocar uma guarnição que ele tem, né, disponível para levar uma presa em Buíque. Então, a dificuldade operacional é muito grande, mas mesmo assim, nós estamos conseguindo realizar o serviço. E aí eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e agradecer a Diocese de Afogados da Ingazeira, através da Pastoral Carcerária, que tem nos ajudado nesse serviço da custódia de presos, né? Uhum. Fornecendo inclusive alimentação. Então, eu só tenho a agradecer pelo trabalho que todos vêm realizando aqui.
Assim, eu vou enfatizar o que Jorge falou, dizendo que existe realmente essa sintonia aqui entre as corporações, Polícia Civil e Polícia Militar. Se não existisse, Jorge, eu não diria que não existiria, mas também não, eu não elogiaria, viu? Eu preferia ficar calado. Mas existe essa sintonia. E de ambas as partes. Teve final de semana aqui que nós estávamos com várias viaturas baixadas por problemas mecânicos. E Jorge me cedeu as viaturas dele. Para que nosso efetivo trabalhasse na viatura da Polícia Civil. Então, se em algumas áreas não existe isso aí, no contexto que nós vivemos, né, é até normal, entre aspas, mas existe essa situação, aqui não existe. E é uma das situações que eu vou falar, vou passar para o Tenente Coronel Sá, que será meu substituto, não é? É uma pessoa íntegra, uma pessoa de fácil acesso.
Já trabalhou aqui na região.
Já trabalhou como capitão aqui. Uhum. É uma pessoa de fácil convivência, operacional, uma pessoa que tem larga experiência na operacionalidade. Foi comandante recentemente agora, está saindo do 3º Batalhão Arco Verde, que é um batalhão bem maior do que isso aqui.
Bem mais complicado. Bem
mais complicado, né? Onde os índices de homicídios, eles são bem maiores do que aqui, e está vindo para cá. Né? E isso eu vou repassar para ele, para que haja essa continuidade dessa sintonia existente entre as corporações, que é de fundamental importância.
Muito bem. Aqui o Jackson Júnior está dizendo, Nil, sobre o concurso da PM, a matrícula dessa turma de formação já foi feita. Curso começa na segunda quinzena de janeiro. O Jackson dizendo que fez, inclusive, matrícula ontem em Recife, está doido para vir para a região. Fernandinha, quero parabenizar a Polícia Militar e Civil pelo trabalho feito em nossa região, está destacando a questão da agilidade, da competência, da humildade e do compromisso. Quando precisei, no roubo da minha bis, fizeram um trabalho de amigo, de irmão, me deram total atenção, em 4 dias recuperaram. Só tenho que agradecer e colocar vocês em minhas orações, está parabenizando aqui pelo trabalho. A Márcia também parabeniza o comandante e o delegado regional, porque trabalharam nas condições que tem para trabalhar nas condições atuais, não é tão fácil, e a legislação precisa melhorar. A polícia prende, muitas vezes a legislação falha, acaba colocando na rua novamente, está parabenizando todo mundo. O Neco Ramos está reclamando, por que estão tirando o comandante tão rápido? O trabalho está dando certo, não tem como entender isso, e parabeniza pelo trabalho dos dois aqui na região. O Sandro Pereira reconhece o empenho do Tenente Coronel Souza, do delegado Jorge, né? E agora ele diz, agora a gente tem uma percepção de menor circulação de viaturas, principalmente nos bairros, onde há necessidade de combate à boca de fumo, bocas de fumo que ainda apavoram a população, está dizendo ele aqui. Então vamos lá, de questão, o Neco perguntando por que a churra vai sair tão cedo, e sobre essa questão de viaturas nos bairros.
Primeira pergunta, como eu já disse, eu acho precoce a minha saída, mas como é uma medida institucional, como é uma medida, uma política da corporação, de que mudou o ano e vai mudar todas as unidades, então nós temos que nos submeter a essa política e aceitar, entender o porquê, né? Embora que cada caso exista suas peculiaridades. Mas, quero dizer, Jackson...
O Jackson falou da questão da... Quem está reclamando da saída é o Neco Ramos, Neco. E quem está falando da questão da viatura é o Sandro. Certo.
Neco, eu quero dizer que ele agradecer pelo reconhecimento dos trabalhos prestados, não só por este comandante, mas por toda a equipe, que na realidade nós não fazemos nada sem equipe. Então quero lhe agradecer a sua atenção e o seu reconhecimento. Enquanto ao Jackson, realmente, Jackson, você não está errado. Poderia existir uma maior atuação, poderia existir. Agora, só que existe uma dependência nossa, que na realidade é de viaturas, que existe uma promessa que até, acho que fevereiro ou março, as viaturas serão recompostas, serão substituídas. Existe a situação dessa aí. Existe também a situação de efetivo. Nós poderíamos ter um efetivo maior para poder, assim, vamos dizer, prestar o melhor serviço à sociedade do Pajeú. Então você está certo. Mas, de toda forma, nós temos envidado esforços e temos, dentro dos nossos limites, feito o que pudemos. Com a pressão de drogas, com prisão de homicidas, certo? Como vocês estão vendo, evitando que o crime aconteça.
Muito bem. Doutor Jorge, essa percepção que a sociedade tem de alguns crimes e essa história, não, a polícia prende e a justiça solta. Quando o senhor escuta isso, o que é que o senhor costuma comentar sobre esse tipo de análise que algumas pessoas têm? Isso depende muito do tipo de crime, da circunstância, do flagrante ou não, é muito relativo, né?
Eu, inclusive, dizia isso essa semana, é lamentável, assim, isso não é uma situação só localizada, é uma situação nacional, uma situação do Brasil como um todo, né? Infelizmente, o índice de criminalidade no Brasil é uma coisa impressionante, né? Nós não podemos comparar com, acho que, nenhum país do mundo, talvez da África, não sei, né? Não conheço bem, mas, assim, é muito difícil trabalhar numa situação como essa. Por exemplo, no nosso caso especificamente, da Polícia Judiciária, a quantidade de ocorrência que acontece com um tempo muito reduzido. E aí você está trabalhando num caso, já aparece outro pior ainda, uma história, desculpa o termo, mas mais cabeluda ainda do que a outra. Aí você tem que trabalhar aquilo ali, é muito difícil. O policial no Brasil é realmente um herói. Agora, uma constatação que eu tenho dito é o seguinte, que precisa realmente uma mudança radical na estrutura do funcionamento, não só das polícias, como também, também melhorias na parte de aplicação da lei, né? Inclusive também na parte de carceragem, né? Nós tivemos aí casos esse ano, várias operações foram realizadas, inclusive a Operação Hades, que foi destaque esse ano, que conseguiu desbaratar uma quadrilha, onde o comandante, quem comandava, estava dentro do presídio de Salgueiro, né? E isso não foi uma exceção, isso foi a regra no estado esse ano. Na maioria das operações foram realizadas, o crime sendo comandado dentro da cadeia. Então nós temos um problema de superpopulação carcerária muito grande, que é preciso ser enfrentado, é preciso ser resolvido. Não se dá, porque não se pode atribuir a responsabilidade ao secretário de ressocialização, ao agente penitenciário que está lá trabalhando com dificuldade, não se pode impor. Nós temos um problema de superpopulação. Então, como é que a gente consegue dar conta, controlar numa situação dessa? Então, é preciso rever uma mudança radical, tanto no sistema prisional, como na mudança na legislação, como na mudança das polícias. É preciso, assim, enfrentar, são de paradigmas, né? Esses paradigmas, quebrar paradigmas e enfrentar, fazer uma coisa nova, né? Então, se as situações se apresentam dessa forma e não está funcionando a contento, então alguma coisa tem que ser mudada. É preciso enfrentar, mas para isso nós dependemos do nosso poder legislativo.
Eu acredito, sabe, Jorge, que o nosso país está mudando e que talvez não a nossa geração, mas a próxima geração já pegue um país diferente do que nós estamos vendo, até Lava Jato, o que tem acontecido, a gente está vendo essa mudança. Alguns anos atrás não se imaginava o que está acontecendo no nosso país, não se imaginava, mas é uma coisa que é paulatina. Aí quando a gente vai para a questão no âmbito penal, né, a gente vê que as leis têm que ser mudadas, as leis têm que ser diferentes. Existe, o legislativo tem que trabalhar nisso, mas não é só essa situação. Aí como você disse, vem a questão, né, a questão de carceragem, né, porque não se adianta apertar com a lei sem ter onde colocar. Tem a questão de reeducação, não adianta prender se não tem como reeducar, porque um dia esse cara vai ser solto. Exato. Certo? Tem a questão de quem vai prender, tem que estruturar as polícias para fazer isso. Aí vem todo o sistema de justiça, que é o sistema, o Ministério Público, o Judiciário, tem que dar estrutura para isso também. Então é uma coisa que tem que ser pensada, mas não é de um dia para a noite. Né? Mas eu digo que o primeiro passo tem sido dado no nosso país. Isso é uma observação assim, bem ampla e genérica, além do Pajéu, vamos dizer, situação a nível nacional.
Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouco mais opiniões chegando, tem observações, dúvidas, perguntas, elogios. A gente volta já com a avaliação do trabalho das polícias. O último debate aqui como comandante do nosso batalhão do Tenente Coronel Fábio Souza, o Dr. Jorge, que deve continuar conosco, e você participa dando a sua opinião. Muito bem, voltamos aqui com os representantes das polícias, o delegado regional Jorge Damasceno, o tenente coronel Fábio Souza, do 23º Batalhão, e as opiniões chegando. A Silvana Rondon já está puxando o debate, né, para uma outra seara. Ela dizendo que tem raiva da história dos direitos humanos, quando morre um bandido em combate com a polícia, os direitos humanos caem matando em cima. Quando é um policial pai de família trabalhando, que o bandido mata, não estão nem aí. O povo não é besta, as pessoas já não ficam mais caladas aceitando tudo, parabenizando os heróis policiais que, mesmo trabalhando em condições difíceis, não desistem. Aqui comigo também a Maria Lúcia Honorato, dizendo que indiscutivelmente o crime que mais chocou a população foi a morte da esposa do Dr. Marcílio Pires. Fátima Guerra parabeniza a Polícia Militar, a Polícia Civil, pelo trabalho realizado, deseja vitórias para todos, que Deus abençoe e dê livramentos a todos, que é uma profissão mais arriscada, colocam suas vidas em risco para ajudar a população. Aqui também comigo, a Lurdinha da 7 de setembro, parabéns ao comandante, boa sorte daqui para frente, parabéns ao delegado regional, os policiais estão de parabéns em tudo ao respeito com a população, dever cumprido, a relação com a comunidade. Devemos valorizar quem cuida da segurança. Clério Alberto, Nil, em nome da Associação Afogadense de Futebol, agradeço ao comandante, aos policiais militares e civis, ao delegado regional, pelo apoio dado aos nossos eventos desportivos. Está dizendo aqui o Clério Alberto fazendo essas observações. Considerando as dificuldades que a Polícia Militar tem, comandante, qual foi a atividade que o senhor esperava ou desejava desenvolver na região que não foi possível pelas limitações humanas, técnicas ou operacionais? Às vezes tem que se priorizar uma coisa em detrimento de outra. Que é que o senhor teve o 190, que para mim foi uma conquista importante, que vários comandantes aqui passaram e a gente não tinha serviço, às vezes era um celular ou um telefone fixo, e o 190 agora caindo na região foi uma conquista importante. E, além dessa conquista, o que o senhor queria ter implementado e não conseguiu, ou pelo tempo, ou pelo contingente?
Na realidade, duas coisas que contribuíram de modo desfavorável. E você falou certo. O tempo e o contingente. O tempo, eu lhe digo que ainda foi mais desfavorável, porque eu precisaria de mais tempo. Apesar do contingente ser pouco. Mas, como eu digo, nós... Nos viramos nos 30, feito de Faustão, para fazer coisas que talvez não, com certeza, policiais de outras polícias, não do Brasil, mas do exterior, da Suíça, da França, de alguns dos Estados Unidos, observaria de uma forma e diriam: como é que vocês conseguem? Isso é verdade. Mas o tempo foi mais desfavorável, na realidade, porque nós queríamos fazer um trabalho nesse 2017, né, de redução nos índices de criminalidade. E tivemos outras coisas desfavoráveis nesse ano, que foi justamente o que Jorge falou. Alguns acontecimentos atípicos na região, como crimes de proximidade, são coisas inevitáveis. Então, eu trabalho sempre no que eu posso evitar. O que a segurança pública preventiva pode evitar. Aí sim eu trabalho. E deixo a margem do que eu não posso trabalhar, de certa forma, vamos dizer assim, não esquecida, mas de certa forma, ali no canto, porque eu não posso mexer muito naquilo. Posso até fazer um trabalho social, mas muita coisa eu não posso. Porque é muito difícil, Nil, a gente adivinhar o que um psicopata tem na cabeça, certo? A gente é difícil até imaginar quem é psicopata, porque até uma característica, até um diagnóstico muito complexo da gente saber, certo? É difícil a gente imaginar que uma pessoa que se sente, vamos exemplificar, traído ou traída, queira cometer um crime. É difícil, a gente não tem condição disso. E nós vimos que esse ano aconteceu muito. E foi desfavorável essa situação para que a gente pudesse, além do que, né, a própria situação de ter assumido um batalhão em que os números já eram desfavoráveis, onde eu só tinha que evitar, só podia acontecer dois homicídios durante 9 meses para que a gente pudesse ficar na meta. Então, praticamente impossível isso.
Sim,
nem na Suíça aconteceria isso. Tá certo? E mais, ter que conviver com as situações inopinadas que nós convivemos esse ano, que foram muitas. Então, esse ano que vindouro, nós estávamos dispostos a gente fazer um trabalho, tá certo? De combate ao crime, junto com a Polícia Civil, junto com a Ladeado, com o Jorge, com o meu subcomandante, com os oficiais, com a tropa, para que a gente pudesse ter um ano de redução. E assim o Pajéu voltar àquele patamar, quem sabe, de bater a meta ONU.
E no seu caso, doutor Jorge, houve algumas operações, inclusive da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, que foram importantes. Esse foi o trabalho mais positivo do ponto de vista de visibilidade do ano, pelo que conseguiu desbaratar? E, ao mesmo tempo, quais as dificuldades maiores que o senhor enfrentou, algo que o senhor quisesse ter realizado que não foi possível por conta dessa dificuldade?
Realmente, assim, nós destacamos esse ano a grande operação, que foi a Operação OASIS, que foi desencadeada pelo delegado Ubiratã Rocha, né, com a equipe, conseguiu desbaratar uma quadrilha que vinha atuando no tráfico de drogas, né, cortou as pernas, a gente passou um tempo, né, porque o tráfico é assim, ele vai mudando, mas assim, foi um golpe fatal e... Assim, um sucesso total nessa operação. Nós já tínhamos desencadeado 3 outras operações. Essa foi a quarta aqui na nossa região, com participação inclusive de policiais do Agreste e até da região metropolitana que participaram na operação. E também demos suporte participando de operações em outras regiões aqui do sertão. Na semana passada nós mandamos equipes para Aripina para participar da Operação Águia, também desarticulação de quadrilha no tráfico de drogas, né? E outras operações em Floresta e outras regiões. Então, veja bem, nós temos aqui um efetivo bastante reduzido, nós temos aqui os nossos casos, mas nós temos que dar apoio também aos colegas que estão necessitando lá nas operações. Então, as operações de repressão qualificada, elas foram, assim, primordial para a prisão de indivíduos que estava envolvido em tráfico de droga. Inclusive, esse ano houve uma superação no número de operações realizadas no estado. Inclusive, hoje mesmo foi desencadeada uma e superou o ano passado, e esse trabalho assim tem dado muito resultado. O que eu sinto, assim, a questão, gostaria muito de ter feito, era justamente ter dado solução a todos os casos que chegaram lá e enviar todos os inquéritos para a justiça com autoria e prestar um bom serviço à população, assim as pessoas ficarem satisfeitas, porque quando a pessoa procura a polícia é porque ela realmente está precisando. E assim, eu gostaria muito de poder dar um atendimento muito melhor do que nós demos esse ano. Nossas limitações de efetivo, de pessoal, de material, realmente impossibilitou isso, mas eu gostaria muito de zerar, vamos dizer assim, o nosso número de inquéritos.
A Terezinha Maria parabeniza as polícias, não é um trabalho, é uma missão, e está dizendo que reza todos os dias pelos policiais, desejando feliz ano novo. A Laide Cirino parabeniza as polícias pelo trabalho, desejando boa sorte. É muito comum, o senhor está vindo agora, doutor Jorge, é muito comum que crimes mais recentes não estejam na cabeça da gente e só acompanhou um ou outro. Os que chamaram mais atenção nesses últimos dias, esse incêndio do sábado, né, da manhã de sábado, graças a Deus não houve uma tragédia maior, o auxílio de populares, da polícia, depois todos engajados ali evitaram uma tragédia maior naquele incêndio na casa da Irani. E um que o senhor acompanhou também foi o episódio de Carnaíba, daquela idosa agredida, né, uma mulher de 80 anos agredida por um cara de 23, que me parece inclusive é daqui. Nesses dois casos, o que o senhor poderia comentar sobre o trabalho investigativo? Um teve flagrante, inclusive, e o outro me parece já tem autoria conhecida do incêndio, não?
Então, coincidentemente, esses dois casos ficaram comigo.
Ficaram com o senhor.
Por quê? Porque eu estava de plantão. Justamente o caso de Carnaíba ficou comigo porque nós enviamos equipes para Aripina.
Uhum.
Então, fiquei sozinho aqui na região, com todas as cidades, assim, e aconteceu esse caso lá em Carnaíba. Nós nos deslocamos e rapidamente nós concluímos, ficou bem esclarecido. No final, nós pedimos a prisão preventiva, fizemos a autuação em flagrante e pedimos a manutenção da prisão através da prisão do pedido de prisão preventiva, que foi acatado pelo juízo, e o autor se encontra recolhido já em Carnaíba.
Uhum.
Ele vai responder pelos crimes que praticou. Realmente muito chocante. Eu tive inclusive na residência da vítima e acompanhei as lesões.
É.
E assim, não dá para entender realmente assim, uma atitude daquela. E, enfim, ele foi punido, né, já se encontra preso, vai ser julgado.
Uhum.
E o caso aqui também, que foi, eu estava de plantão no dia 24, na véspera de Natal, e fui surpreendido logo cedo pela manhã com esse acontecimento. Nós tivemos no local, lá do incêndio, realmente assim, uma situação bastante grave, mas nós corremos assim, com a apuração, fizemos todas as ouvidas, apesar de ter ocorrências de outras regiões, mas demos prioridade a esse caso. Rapidamente conseguimos, obtivemos inclusive imagens de câmeras de segurança, de forma que o crime está totalmente desvendado,
uhum.
Autoria conhecida e definida. Inclusive, nós, no mesmo dia, pedimos a prisão preventiva e o juiz acatou a prisão. A prisão já está decretada e ele se encontra foragido. É considerado foragido da justiça, o autor.
Uhum. Né? Importante essa informação. Teve o serviço de inteligência do batalhão, o senhor que trabalhou também em outras áreas, qual é a avaliação que o senhor faz desse serviço para a realidade da nossa região? Porque eu ouvi falar muito esse ano também no trabalho, ali no trabalho investigativo, trabalho da inteligência da PM, né?
Com certeza, nós temos um segmento de inteligência aqui no 23º Batalhão, que eu posso dizer que é um dos melhores entre as unidades que eu já passei. Né? Nós temos o major, que é comandante aqui do setor de inteligência, e nós temos alguns praças também que fazem esse setor. Né? Temos algumas pessoas também nas companhias de São José do Egito, de Itabira, que também trabalham com inteligência. E posso dizer que a polícia militar e a polícia civil, sem a sua inteligência, e realmente sem esse assessoramento, não faz nada. Nós não conseguimos fazer nada sem a inteligência. Então é de fundamental importância.
Uhum. Bom, como é que os senhores avaliam, já na reta final da nossa conversa, o modus operandi do novo secretário que veio do Rio de Janeiro, o Ângelo Gioia, né, que inclusive já tem essa filosofia de mais policiais nas ruas, fez algumas operações tirando os policiais da área administrativa, colocando na rua, polícia civil também, para prisões que estavam aguardando, tinham mandado, algumas operações que foram feitas. Agrada o perfil do novo secretário pelo modo dele, comandante?
Eu vejo o posicionamento do novo secretário está sendo bem-vindo pelas corporações. O porquê? O doutor Ângelo Gioia, ele demonstra ser operacional, ele demonstra ser um profissional de segurança pública que não fica somente nas teorias dos birôs e dos papéis que ficam na mesa. Ele tem a iniciativa de chamar os comandantes, de chamar os diretores, de chamar o comandante-geral, o chefe da Polícia Civil, e assim debater e ver soluções práticas para a questão de segurança pública. Isso aí já é uma grande, vamos dizer assim, um grande atributo do secretário. Juntando-se à experiência profissional que ele tem e o know-how profissional de muito tempo, certo? Lidando efetivamente com o crime, isso ajuda bastante. Ele trata de forma igual as duas instituições, isso aí é brilhante, da forma como ele trata, e eu digo, está sendo bem aceito, eu digo que foi uma posição acertada do governador.
Uhum. Doutor Jorge.
O Coronel Souza já disse tudo muito bem, a impressão que nós tivemos é o melhor possível. E o que nós percebemos assim, do novo secretário, o secretário Gioia, é assim, a praticidade. Ele é bastante prático. Objetivo, ele resolve na hora. Na hora, inclusive lá nas reuniões que nós estivemos participando, é muito, muito prático, assim, e compreende muito bem a situação das duas corporações. E assim é muito. Nós recebemos muito bem a vinda do coronel.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer as participações, obviamente de modo especial, como ele está se despedindo. O senhor vai mudar quando, coronel Fábio?
Eu estou indo hoje para o Recife.
Uhum.
Amanhã haverá reunião do Pacto pela Vida, estarei participando da reunião. E na segunda-feira estarei assumindo a nova função em Pesqueira. Na realidade, já estou me despedindo hoje
da tropa.
Fiz uma reunião geral, me despedi da tropa de forma até emotiva, porque na realidade foram grandes policiais e grandes amigos que encontrei aqui. Os oficiais que tive a oportunidade de trabalhar foram oficiais que em todo o tempo me ajudaram nessa missão, foram oficiais leais com o comando, leais com sua tropa, as guarnições de serviço, o pessoal das companhias destacadas, os policiais que estão à frente nas escalas, dia a dia, combatendo a criminalidade, os soldados, os cabos, os sargentos, os graduados, os subtenentes, que aqui fazem parte do 23º Batalhão, são policiais diferenciados. Né? Eu costumo dizer, por onde passar, digo que esse batalhão é um batalhão diferente. Não só o batalhão, porque o batalhão é formado da população, e a maioria dos que formam o 23º Batalhão são do Pajeú, são erradicados aqui. Né? Então, claro, que se é formado, isso aí nesse contexto a gente vê que a população do Pajeú é uma população diferente. É uma população que se destaca pela cultura da paz, se destaca pela, na sua grande maioria, pela cultura em si, da poesia. Isso é muito importante, né? Quero também assim agradecer, tive a oportunidade de agradecer, quero fazer isso aí em público, Nil, agradecer a você e a sua equipe aqui da Rádio Pajeú, que sempre nos deu oportunidade, que sempre foram parceiros com a segurança pública aqui em Afogados da Ingazeira e região, nos dando a oportunidade dessas entrevistas e expor o que nós precisamos à população. Meu amigo que está aqui, que hoje posso dizer que é um amigo que nós conquistamos através de batalhas e nos conhecemos muito bem, e é um grande profissional, é Dr. Jorge Damascena, e também quero estender a equipe de todos os policiais civis que formam aqui essa AIS, certo? Agradecer aos prefeitos da região, agradecer aos promotores e juízes da região que nos deu também o devido apoio, e enfim, agradecer a todos os ouvintes e que nos receberam de braços abertos aqui no Pajeú.
Muito bem. E, obviamente, voltando à região, tem aqui na Pajeú as portas abertas, e lá onde o senhor vai até pertinho da gente, a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes.
Com certeza. Lá é a terra do doce da renda. Isso. Aproveite para passar lá e deixar um pouquinho de dinheiro lá, tá certo? A renda eu não vou dar, vocês compram. Agora o doce eu dou.
Pronto. Muito bem. O senhor falou em poesia, e o Rui Sarinho, que nos escuta sempre em Recife, inclusive é diretor do núcleo de rádio. O Rui, quando tem operação em Recife, doutor Jorge, que o senhor vai prestar contas lá, eu ligo para o Rui, ele aciona a equipe do núcleo de rádio, mobiliza para fazer a cobertura para a gente. Ele é diretor do núcleo de rádio e está dizendo que a poesia ajuda muito a combater a violência. O fato da gente ter poetas na nossa região também é um facilitador para harmonizar a região e combater a criminalidade. Obrigado ao senhor mais uma vez, doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Desejar aos senhores, às famílias, claro, um feliz ano novo, e a gente continua conversando. O senhor acha que fica com a gente mais um pouquinho também, né? Não vamos dar duas cacetadas, já tem uma porrada de um lado que vai sair um, não me diga que vai sair o outro. A gente torce que o senhor continue conosco aqui, fazendo essa ponte também com a sociedade e nessa linha humanista que o senhor costuma atuar, que é a linha que nós defendemos também, e conte sempre conosco. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço, meu Júnior, pelas suas palavras, agradeço as palavras do comandante, coronel, tenente coronel Souza. Mais uma vez digo que sinto muito a saída do coronel Souza. Eu quero agradecer a todos os delegados, escrivães, agentes, comissários que participaram conosco aqui nas atividades, diversas atividades este ano. Agradecer aos oficiais do 23º praças, pela ajuda, pelo companheirismo, pela lealdade, sobretudo, e agradecer à população, né? Ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos prefeitos, todos que nos ajudaram esse ano. E com certeza, eu não sei realmente qual vai ser a decisão, mas é como eu disse, eu estou à disposição para fazer qualquer trabalho e da melhor forma possível. Aliás, eu já estou em fim de carreira, né? Quero dizer que eu já estou em fim de carreira, mas me sinto muito gratificado, faria tudo novamente, trabalho da mesma forma como entrei. Então, isso para mim é suficiente, estou com a consciência tranquila e peço desculpa às pessoas, à população, que nós não pudemos atender, que nós não conseguimos atender, mas eu quero que todos saibam que nós procuramos fazer o melhor possível para atender a todos e prestar um bom serviço à sociedade. Agradeço mais uma vez a todos, desejo um feliz 2017 a toda a população aqui do Pajeú.
Muito bem, é nosso também o agradecimento de toda a sociedade. Acabou o debate de hoje.
O debate da...